Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na escola Educando o Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar? Financiamento ou consórcio? Amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido? E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre carro por assinatura de novo, dessa vez com a Renault. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui o Romain Darmon, gerente-geral da Renault, para apresentar para vocês o programa deles de carro por assinatura. É isso aí. Para vocês que gostam de carro, mais uma opção na praça, uma opção que parece ter alguns atrativos, umas coisas interessantes sobre as quais o Romain vai falar para a gente hoje. Romain, muito obrigado pelo seu tempo. Peço que se apresente aí para o nosso público, por gentileza.
Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Sou Romain, esse pequeno sotaque porque sou gringo, sou francês, mas já faz 14 anos que estou no Brasil. E hoje à frente do Renault On Demand, que é o serviço de assinatura da Renault aqui no Brasil, que a gente lançou no final de janeiro, fortemente, deu uma boa repercussão no mercado. Vamos entrar mais no detalhe desse produto novo e cada vez mais forte no mercado.
Muito legal. Descreva para a gente um pouquinho o programa, então, por favor. Como é que ele funciona, né? Operacional, como é que se cadastra, vê se consegue isso. Explicar um pouco para quem não conhece ainda, por favor.
Bom, é um programa realmente... Bom vocabulário é assinatura de veículos. O fato de ter um veículo novo, poder usufruir do veículo novo, todo o prazer do veículo novo, sem ter as dores de cabeça associadas a isso. Então, no preço de uma mensalidade da assinatura, vem um carro novo, basicamente no esquema all-inclusive. Então, vem um carro novo, dentro desse valor mensal pago, tem toda a parte de emplacamento, IPVA são pagos todos os anos, tem um seguro auto associado, tem todas as manutenções previstas. Corretivas, ou seja, o cliente pega esse produto e tem um carro novo na garagem para poder usufruir, e a única grande preocupação é colocar a gasolina para poder andar com o carro. Então esse é o conceito do ter um carro novo na garagem sem ter alguns três associados ao carro, sem ter que se preocupar a pagar IPVA todos os anos, a renovar o seguro auto. Quando vai fazer a revisão, pagar a revisão, também a gente quer acompanhar e acompanhar os seus clientes para ajudar eles nesses momentos. A gente avisa eles, ó, vai chegar um período de revisão, faz um agendamento online e marca a sua revisão dentro da rede de concessionária Renault. Então, é realmente facilitar o acesso à mobilidade de um carro novo para o cliente, bem nesse novo mundo que a gente está de serviços. Então, é um carro como um serviço. A gente está oferecendo isso para o cliente e não o carro como a pós do carro e tudo que isso implica de acontecer. Sobre a maneira de contratar esse serviço, tem duas maneiras. Uma, ir nas concessionárias da Renault no Brasil, entrar numa loja e falar, estou interessado pelo produto de assinatura e contratar junto à concessionária, junto ao vendedor da concessionária. E também temos um e-commerce, um front online, que é o ondemand.renault.com.br, onde os clientes podem entrar e fazer toda a contratação online, até podem escolher como opcional a entrega do veículo na casa deles. Então, realmente, um fluxo totalmente online, e aí, para poder contratar esse serviço com facilidade.
Muito legal. Você atende quem gosta da concessionária na concessionária, né? Quer dizer, o cara pode contratar na rede de vocês. Você imagina que tem aí uma série de pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, mas também consegue atender aquelas cidades onde, porventura, vocês ainda não têm uma concessionária ou uma agência através desse atendimento online, é web, né? Eu imagino, não sei, não é aplicativo, não.
Não, é no site, totalmente responsivo, mas funciona super bem. Agora, a gente faz esqueci a expressão, é celular nativo, mas realmente parece um pouco que você está interagindo com o app, tipo web app, mas permite fazer essa contratação realmente na palma da mão, de maneira bem, bem fácil.
Ótimo, excelente. Que carros estão disponíveis, Romain? Pode falar para a gente? O pessoal quer saber logo o modelo, para ver se o carro do sonho dele, aquele que ele está paquerando, namorando, está no menu, né? O cardápio aí de vocês.
Então, temos o Kwid, tanto na versão Zen quanto na versão Outsider. A gente tem o Stepway, A gente tem o Duster e recentemente a Renault lançou o Zoe, que é o carro elétrico da Renault. E a gente tem também ele com opção de assinatura de veículos. Então, nesse momento, são esses carros que a gente tem, cobrindo bastante de um carro menor, mais cidade, a um carro mais SUV, maior, e até o carro elétrico que a gente tem no Brasil.
É legal, eu tinha visto isso do carro elétrico mesmo, não é tão comum, né? A gente já conversou aqui com alguns dos concorrentes, aí, vamos chamar assim, especialmente as locadoras, né, que começaram com esse produto de carro por assinatura aí, e eu não tinha ainda visto ninguém que tinha colocado um carro elétrico na oferta, achei isso interessante. Dá para você dar ideia de preço mensal para quem está escutando aqui o podcast e quer saber mais ou menos quanto é que custa isso?
Então, do preço mensal a gente começa na casa dos R$ 1.149, para ser exato, o nosso Quid Zen, num pacote de duração de 20 meses com 500 quilômetros, então R$ 1.150, e aí para uma Duster a gente está na casa dos R$ 2.160, então vai de uns R$ 1.150, R$ 2.160. Nessas condições de 20 meses com 500 quilômetros, a gente tem diferentes pacotes de duração e quilometragem para cada um dos nossos clientes se enxergarem. Ah, eu rodo mais, eu rodo menos, estou a fim de trocar os carros a cada ano, a cada um ano e meio, a cada dois anos. E aí a gente tem diferentes preços. No nosso site é muito fácil de encontrar esses preços, porque toda a parte de simulação ela já vem no começo, na nossa jornada cliente, a gente não está pedindo dados, não está pedindo CPF para ter acesso a tudo isso, então recomendo bastante as pessoas acessarem o nosso site para poder brincar, simular e ver o que você encaixaria, tanto de carro quanto de duração e quilometragem mensais.
Inclusive, antes da nossa conversa, deu uma olhada lá, realmente é bem tranquilo de simular, né? Mas só para ter ideia aqui ainda mais, assim, qual o limite máximo de quilometragem que vocês têm, por exemplo, no caso do Kwid, e como é que o preço varia, e também na questão do prazo, né? Porque dois anos parece que está um pouquinho abaixo do que eu tenho visto aí no mercado, tem algumas empresas que estão oferecendo 3 até 4, vocês sobem nesse prazo também?
Não, no seu prazo máximo hoje é 2 anos mesmo, e a quilometragem mensal a máxima que a gente pode contratar são de 2 mil quilômetros por mês. Então, vai de 500 a 2 mil por mês. Isso realmente cobre as utilizações. Hoje é um foco de cliente particular ou cliente profissional, mas com uma utilização não excessiva, não pesada do carro. Então, uma utilização meio clássica do carro. Então, de 500 a 2 mil, realmente a gente cobre esse tipo de cliente tranquilamente.
Sim, na quilometragem eu concordo, né? Atende bastante, assim, 1.500, sei lá. Não costuma precisar de muito mais que isso, mesmo com as grandes distâncias aí das grandes cidades, São Paulo, Rio, Brasília, etc. Mas na questão do prazo, por que um prazo aparentemente um pouco, assim, não sei, você entende muito mais de carro do que eu, né? Mas para mim fica parecendo um pouco um prazo curto, tendo em vista o tempo médio que o brasileiro mantém um carro, que imagino que seja bem mais do que 2 anos.
Eu sei que no Brasil tem outros atores que vão nesse 36, 48 meses, mas se a gente olhar para fora, quando tem esse produto de assinatura de veículos, ele costuma ter uma duração um pouco menor do que a duração clássica de pós de um veículo novo. É como no Brasil a duração de pós tem entre 3 e 4 anos, é um pouco natural a gente ter um produto que vai até 2 anos. Dá o prazer de ter um carro novo com esse cheiro de carro novo com mais frequência. É uma coisa que dá para a gente fazer no Brasil dentro de um contexto de estrutura de custo que faz bastante sentido. E a gente evita entrar nesses longos prazos, longos quilômetros, onde cada vez mais você tem que fazer manutenções mais pesadas, com mais frequência. Você arrisca também de ter mais riscos nos carros, alguns problemas. E como esse produto é um produto... O cliente, uma vez que ele vai pegar esse produto, ele vai pegar gosto. É um produto super bom. A gente tem um cuidado absurdo sobre a relação com os clientes, porque esse produto é um produto que levar uma renovação no final do contrato. E aí a gente fazer essa renovação nesses prazos até 2 anos faz muito, muito sentido. Ah, vai ter uma novidade, vai ter um novo carro, uma coisa diferente do lado da montadora, e a gente vai conseguir fazer esse o tempo todo renovando o carro com uma certa frequência, entregando isso para o cliente. Um carro novo com frequência, junto ao nosso bom atendimento, para ele estar a fim de refazer um contrato com a gente e continuar com essa experiência do carro por assinatura.
Legal, se eu entendi bem, você está tentando evitar uma segunda metade desses 4 anos aí, onde a incidência de potenciais problemas de manutenção é um pouco maior, ao mesmo tempo, quer dizer, daria um risco um pouco maior para a montadora, né, para quem está entregando o produto, e também tem uma questão de incentivo, talvez estou tentando incentivar os clientes a trocarem de carro com mais frequência, aproveitarem de novidades, né, sendo lançadas, que é uma coisa que o brasileiro adora, né?
Sim, e é gostoso ter esse carro novo. E vou te dizer, hoje, quase 60% dos nossos contratos estão com duração de 12 meses. Então, realmente tem essa pegada, teve esse apetite dos clientes. A gente está aprendendo ainda quem são os nossos clientes e tem essa pegada. Esse que eu estou te falando realmente está acontecendo na vida real, dentro das opções que os clientes têm. Eles têm esse interesse a ter essa renovação rápida.
E no caso da renovação, aí, acabamos 2 anos ali, o cara vai receber uma notificação, ó, dia tal, vai acabar o contrato, e vocês já começam a fazer uma tentativa de contratação de um novo plano, uma oferta de um novo contrato, é isso aí? Como é que funciona?
Sim, uns meses antes do final do contrato, a gente já entrar em contato com o cliente de maneira proativa, mas também vou fazer uma parêntese, a gente não parar de ficar em contato com o cliente, não é só a gente entregou o carro e acabou nossa relação com ele. O cliente paga a mensalidade todo mês, mas também tem as revisões que precisam acontecer, aí a gente é proativo e falar com os clientes. Qualquer acontecimento com o carro, o cliente liga para a gente, se infelizmente teve um acidente, vai ligar para a gente ativa nosso seguro e a gente vai gerenciar toda essa parte para o cliente, a gente vai dar uma continuidade de mobilidade, tem carros reservas, enfim. O tempo todo a gente está em contato com o cliente. Quando chega mais próximo do final do contrato, uns meses antes, a gente vai começar a trabalhar esse tema, que tem dois aspectos. O aspecto da devolução do veículo, que tem que acontecer, isso de maneira natural, bem informado para o cliente, e a preparação de uma potencial renovação. E aí, se tem uma renovação, a gente casa isso no momento da entrega do veículo, né? Aí você vai entregando o seu veículo, já tem um veículo novo. Então, com isso, a gente contata o cliente uns poucos meses antes do final do contrato para a gente deixar isso azeitado.
Legal. Azeitado, tá vendo? O francês já com as gírias do português. Maravilha. Bom, vocês acabaram de começar com isso em janeiro agora, em poucos meses. Então, não tem ninguém renovando ainda, né? Mas vocês estão pensando em oferecer alguma vantagem para o cara que já é cliente e está fazendo um segundo contrato?
A gente está vendo como fazer essa coisa, mas vai ser muito mais ligado à facilidade que a gente vai ofertar para o cliente, propor para o cliente, simplificar toda essa parte, acompanhar ele, vai ser uma coisa hipernatural. Esse é o nosso grande foco, quando a gente vai estar no momento das renovações, o cliente sentir uma naturalidade forte nisso, o conforto de fazer um novo contrato com a gente e tudo acontecer da boa maneira, de maneira bem lean e bem agradável para o cliente. Essa é a ideia mesmo.
Você falou aí, estamos conhecendo ainda o nosso público, né? Você deu estatística de 60% está pegando prazo de 12 meses, que é bastante curto. Uhum. Que público é esse? O que você pode falar das personas? Que tipo de cliente esse produto está atraindo aí?
Ah, vou te falar, nesse momento, porque a gente lançou faz poucos meses, vamos ver se o perfil que está vindo agora é o perfil que vai ficar ou um perfil mais de early adopter, que começa mais e depois vai começar a vir um segundo perfil. Nesse momento é bastante masculino, não vou mentir, uma certa surpresa sobre esse tema, não está tão equilibrado entre masculino e feminino. Esse tema a gente está tentando entender mais, porque normalmente no mercado automotivo tem um certo equilíbrio entre masculino e feminino, mas aqui nesse momento a assinatura de veículo está mais com o masculino, pessoas um pouquinho mais jovens do que o clássico que compra um veículo novo, está na casa dos 40 anos, casados com filhos pequenos em casa. Esse é o perfil que a gente tá pegando. É um perfil um pouco mais antenado, um pouco mais também com nível de educação mais elevado. É esse tipo de perfil urbano, uma pequena 40 anos, bastante homem, com filhos pequenos em casa.
Como eu te falei, conversa aqui com já conversando com as locadoras, né, e com alguns dos seus concorrentes, e um dos públicos que eles citaram é esse que você está falando, né, público jovem, urbano, os testers, né, quem está testando adota cedo, está disposto a se aventurar aí numa mudança de comportamento, né. Citaram também alguma coisa de quem faz as contas. A gente já escutou aí, né, que fazendo as contas você acaba percebendo que esse produto, dependendo da oferta, eu acho, pode ser mais barato do que comprar e manter o carro por conta própria, realmente a propriedade, ter que depois revendê-lo, ir a mercado, ofertar em feiras, né, dar desconto para poder ficar livre do carro, ter que pagar todos os custos por conta própria. O que você pode falar aí sobre essa questão financeira do carro por assinatura do Renault On Demand?
Então, não é para te decepcionar, não vou responder exatamente nisso, porque a gente entende que tem perfis de cliente para cada tipo de produto. A nenhum momento a gente está afim de dizer, ah, você quer comprar um veículo, você está fazendo uma coisa errada. Você quer comprar e financiar um veículo, você está fazendo uma coisa errada. A gente trouxe mais uma solução de mobilidade com carro novo no mercado. A gente está vendo que a persona é um personal um pouco diferente da persona clássica que compra veículos. E não vou dizer que o cara que compra hoje está fazendo uma coisa errada, comprar o cara que assina hoje está fazendo super certo. Tem que se encaixar na sua realidade. Para quem é muito importante ter raposo do veículo, eu vou falar que está errado. Quer ter o prazer de ser a terraposa desse veículo, é o seu veículo. Tem muito prazer com isso, gosta de acompanhar a vida do veículo, não tem problema nenhum com isso, ao contrário. Também tem pessoas com perfis do tipo, eu vejo que eu preciso de um carro, é importante para mim, mas eu estou afim de facilidade para poder ter esse carro comigo. E aí a gente está trazendo esse produto. Por isso que a gente não está indo nessa linha de dizer é uma coisa certa, é uma coisa errada para se fazer. Para nós não faz tanto sentido isso. Aí eu entendo que o blog de vocês pode ajudar as pessoas que estão pensando, ah, o que, que eu vou fazer? Mas se elas já estão pensando, elas já estão começando a avaliar essa facilidade do carro para assinatura. Então elas já estão num caminho de ver os benefícios desse produto, que é diferente do que comprar um veículo que tem as suas particularidades e vai ter gente, vai ter cliente para tudo. A assinatura não vai matar a venda dos veículos de jeito nenhum. É mais uma proposta no mercado para mobilidade com carro zero quilômetro, com aspectos e conteúdos diferentes do que os outros produtos que até agora tinha para poder acessar a mobilidade com carro novo.
Entendo, a gente nunca quis deixar esse preto e branco, né? Assim, isso é certo, isso é errado. A pergunta foi mais no sentido de reconhecer que o brasileiro financia mais do que paga à vista o carro, ou seja, o volume de vendas financiadas é maior do que as compras à vista, e infelizmente no Brasil o juro, mesmo no mercado de veículos, que é um juro relativamente menos caro, né, ainda não é tão barato assim. Então, a impressão que fica às vezes é que o carro por assinatura, né, como o custo de capital que está sendo envolvido é o custo da Renault, né, que existem algumas pequenas vantagens aí, poderia vir a se tornar uma opção talvez um pouco mais barata, especialmente em relação àqueles que têm que financiar a compra do carro. Mas eu entendo. Vou mudar a pergunta, então. Como é que vocês estão treinando a rede de vendas de vocês a oferecerem um ou outro produto, dependendo do cliente que chega na concessionária?
Então, é um bom exemplo. A gente não está treinando a rede falando, vamos fazer, é a lei de contraste que a gente fala, fazer uma comparação para o cliente. Mostra aqui financiado como dá e mostra aqui com assinatura como dá, de jeito nenhum. Aí a arte da venda de começar a sentir assim um cliente, se enquadrar mais num perfil ou no outro, e depois, quando percebe-se que é um perfil mais de assinatura, explicar todos os benefícios e explicar como funciona no seu produto, da contratação, da vida do contrato, no final do contrato, como isso funciona. Reforçando o que eu falei na outra pergunta, realmente, de jeito nenhum a gente quer essa comparação. A gente entende que não é o approach para vender esse produto. É muito mais de sentir qual que é a utilização do veículo, qual que é o perfil do cliente. Cada vez mais, isso é muito legal, é um produto que está cada vez mais na luz, né? E isso é bom porque é um produto novo no mercado. Então, muitos brasileiros ainda não sabem o que é assinatura de veículo novo. E isso é super bom que cada vez mais tem mais atores nesse serviço. É muito bom, porque é um serviço que está no começo e precisa ser conhecido. Alguém precisa conhecer um amigo que já tem um carro por assinatura, está super feliz com o produto, falar com um amigo dele, olha como é legal, tocando de carro a cada um ano e meio, sem dor de cabeça, funciona super bem. Então, a gente entende que esse momento de todo mundo está chegando, como montador a gente é o primeiro a chegar com uma cobertura nacional, é muito bom. É uma coisa excelente, porque está longe de ser um mercado estável. Não, a gente está no começo dessa realidade, desse serviço, e vai acompanhar nos próximos anos um crescimento bem legal.
Um outro público que a gente tem aqui, também muito forte, Roman, é dos pequenos empresários, microempresários. Então, contemplando esse tipo de possibilidade, creio eu, algum feedback que a gente tem aqui, né, mas acho que você é a melhor pessoa para dizer, porque é um produto que libera capital. Né? Assim, o cara não precisa de dar aquela entrada grande, não precisa de desembolsar 50, 60, 70 mil reais para comprar um carro, que é uma grana que é preciosa para ele como capital de giro do negócio dele. Vocês estão tendo esse tipo de demanda também? Faz sentido?
Sim, hoje a gente está tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, com poucos carros, né? Hoje a gente não faz frotas de 100, 200 carros, não é o approach hoje. É realmente uma assinatura de veículo para empresários. Hoje a gente não tem restrição ligada ao tamanho da empresa, então pode ser um MEI sem problema nenhum, que pode solicitar o serviço. O que a gente pede no mínimo é ter um CNPJ de um ano, pelo menos. E depois a gente faz uma avaliação de crédito. Então, realmente, para aprovar ou recusar, então vai depender dos perfis, mas realmente PJ com mais de um ano da fundação, a gente pode fazer e faz.
Você tocou num ponto que eu ia te perguntar também, que é a avaliação de crédito. Como é que está aí o nível de aprovação e reprovação dos proponentes aí? Como é que está? Está barrando muita gente a análise de crédito?
Não vou entrar não vou te passar o número exato de aprovação. O que a gente está vendo é que tem um perfil que vai para a rede, tem um perfil no online. Uma vez que a gente tem um e-commerce, a gente tem uma vara que pode ser muito grande. E óbvio que a gente está criterioso, né? Eu brinco que no nosso produto o cliente tem que dar R$600 de garantia e a gente vai entregar para ele um carro novo. Então, é evidente que a gente está criterioso nesse aspecto, mas meio normal, estou vendo todos os atores, a gente pilota esse tema mais ou menos da mesma maneira. De novo, que a gente ia entregar um carro novo, você falou muito bem, né, sem entrada. Então, a gente é criterioso nesse tema, é evidente. Mas nada chocante quando vejo o que acontece no mercado de veículo zero quilômetro, é muito parecido. Nível de exigências que a gente tem contra um financiamento equivalente ao nosso, é muito próximo.
Ok, ou seja, análise de crédito no programa de carro por assinatura seria muito próxima da de um financiamento para compra com entrada pequena ou baixa. Bom saber. Você falou aí de públicos diferentes, dependendo do canal, nas agências e no e-commerce. Dá para falar um pouco mais dessa diferença? Que público procura o e-commerce, que público procura a agência?
Na verdade, é que o e-commerce, você viu no seu site, ele é fácil de simular, é fácil de mandar uma proposta para você ver se dá para chegar até o final da contratação. Hoje, o público que entra numa concessionária está muito mais chegando no final do processo de compra quando passar por numa concessionária. No online, não. No online, a gente tem gente que está no momento de comparar também com muitas outras possibilidades. Então, a diferença é isso. O momento de compra, quando o cliente passa a porta de uma concessionária, ele já está muito mais no final da jornada de compra do que quando ele está online. Online a gente tem de tudo. Pessoas que estão mais para o final porque já estudou, pessoal que está estudando o tema e olhando o que vai fazer.
Legal, legal você mencionar isso, porque a gente também tem essa percepção aqui. Tem muito empresário ainda que acha que o online não me afeta tanto, né? Porque eu vendo na loja, eu vendo na agência, na concessionária. Mas mesmo que você venda na loja, na agência, na concessionária, isso não quer dizer que o cliente não tenha te prospectado, te comparado no mundo online antes, até ele chegar lá.
Sem dúvida, se eu pego as estatísticas de venda de carro novo, ao longo do tempo cada vez mais diminuiu o número de concessionárias que o cliente vai visitar antes de comprar um veículo. Cabeça, hoje a gente está 1,2 concessionárias visitadas para comprar um carro. Ou seja, bem o que você está falando. O cliente faz uma jornada de descoberta online, falando com amigos, lendo a imprensa especializada, etc, etc. Quando ele está entrando na concessionária, ele está realmente muito mais próximo do final do processo de compra dele. Antigamente era um pouco diferente, isso é uma evolução que a gente está observando.
Roman, que experiência existe sobre esse produto lá fora? Imagino que vocês tenham já, Renault tem implementado isso em outros países. O que vocês podem vislumbrar aí de futuro baseado na experiência internacional?
Esse produto existe em outros países, no grupo Renault, principalmente na Europa, o maior país nisso é a França. Hoje a gente está vendendo muito esse produto. É um produto que tem uns 20 anos lá, né? Então ele foi se adaptando, evoluindo, as novas gerações chegando, tem cada vez mais interesse a esse produto, e lá representa de 30% a 50% das vendas, dependendo dos veículos. É extremamente representativo. Se a gente pegar os Estados Unidos, onde a gente tem a Nissan dentro da aliança, também é extremamente representativo. Mesma coisa, um produto que começou uns 20 anos atrás, foi evoluindo com o mercado e os O jovem chegando na idade de que é um carro novo, cada vez mais tendo apetite para esse produto.
Legal, ou seja, vai crescer bastante pelo jeito. Minha última pergunta para você. O que você pode dizer para quem está já interessado nesse modelo de carro por assinatura, para quem já entendeu que, né, os atrativos da oferta, mas ainda está comparando entre empresas? Sei lá, vocês lançaram de vocês, a Stellantis lançou da Fiat com a Jeep, existem as locadoras também que já estão aí há mais tempo. Que tipo de conselho dá para dar para o nosso público que está nessa dúvida, por favor?
A primeira coisa, acho que por ser um produto novo, tem que passar um pouco de tempo a descobrir ele. Então, esse processo de olhar diferentes opções de assinatura de veículo faz muito sentido. Tem que, não sei se a expressão dá para dizer isso em português, mas você fazer a cultura desse produto. Então, para isso, passa um pouquinho de tempo, porque ainda não é um produto instalado, todo mundo conhece, todo mundo já sabe quais são as regras. Vale a pena olhar o site, vale a pena ir na parte de perguntas, dúvidas, para ver como que funciona. Nesse a gente pode ter algumas diferenças entre os diferentes atores. Então, aconselharia bastante fazer a cultura desse produto. Aí, se eu passo no meu, não fazendo muita propaganda, mas falar o que, que a gente tem também, né? Não há dúvidas, carros Renault 0 km tá com a gente tem a rede de concessionária, isso é muito bom, porque em termos de qualidade de atendimento, de pós-venda, você está com os melhores para poder tocar num carro Renault 0 km no Brasil, não há dúvida nenhuma. No seu atendimento, para nós é um produto central. A gente, para ser exato, a gente é uma filial da RCI, que é o braço financeiro da Renault. Nosso foco é esse produto. Então, a gente está full, tem uma equipe inteira só focada nisso. Falei algumas vezes da importância da relação com o cliente, do atendimento. Isso, a gente tem um cuidado gigantesco sobre isso. Então, só isso, e eu acho que a gente tem uma jornada online que é muito boa. Aí, ela é fácil de fazer, ela é clara, os entendimentos são bons. E aí, isso também eu botaria como um diferencial entre as coisas. Mas, reforçando, eu acho que é muito bom, por ser um produto novo, as pessoas passarem um pouco de tempo se fazendo a cultura desse produto é excelente. É o melhor conselho que eu poderia dar. É isso. Um pouquinho mais para frente, já fez umas comparações. Bom, tá, o Renault está bem bonitinho, o Kwid Outsider está lindo, vai ser perfeito para mim, para a utilização que eu tenho. Aí te aconselho a fazer com a gente.
Fiz essa pergunta muito baseada numa pergunta que a gente recebe aqui também, né? Flávio, pô, mas as locadoras compram o carro das montadoras, e fizeram esse mercado comprando o carro das montadoras. Se agora as montadoras vão criar esse mercado diretamente lá, né? Não deveria ser, de novo, desculpa, né? O blog chama Educando Seu Bolso, então eu fico indo e voltando na questão de mais barato. Não deveria ser mais barato fazer direto com quem monta o carro do que com o intermediário, no caso da locadora, mas não sei, tem alguma lógica nessa pergunta?
Eu entendo a lógica da pergunta, se não tem uma boa resposta para essa pergunta, diria desse jeito, porque tem diferentes atores nesse mercado. O mercado novo, eu acho hiper saudável ter diferentes atores, acho que excelente para os potenciais clientes poder comparar, olhar tanto o preço, mas não é só preço, serviço, conteúdo do contrato, cláusulas de quilometragem extra, tem algumas coisas para se olhar. Por isso que estou falando da aculturação, acho que a gente fala isso em português.
Sim.
E se fazer essa cultura, realmente, eu falo disso, é bem importante, e para mim não me choca de jeito nenhum, tem diferentes atores. É saudável para esse mercado crescer, as pessoas entenderem o que é isso, e eu diria que não é só o tema do se é o mais barato ou não. Tem umas diferenças de atendimento e conteúdo entre os diferentes atores que vale a pena estudar um pouco.
Sim, sim. Desculpa ficar indo voltando na questão financeira, e acho que você tem toda a razão.
De novo, eu acho uma pergunta hiper legítima, faz muito sentido, mas não tem uma resposta branco no preto, preto no branco.
E eu acho que faz todo sentido esse estresse que você fez ali na comunicação, relacionamento com o cliente, né? Porque afinal de contas é um produto que visa conveniência. Então, acho que vale, sim, concordo, vale a dica de avaliação que o cliente deve fazer, aquela que ele já faz quando ele vai comprar o carro, ou seja, da rede de atendimento, da rede funcionária, da qualidade da manutenção, do nível de reclamações para aquela empresa, né, qualidade do produto.
Porque o consumo do veículo, etc., etc., realmente faz parte do processo.
Maravilha. Cara, era isso da minha parte. Eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui dar essa aula para a gente, compartilhar o seu tempo. Foi um prazer. E deixa as suas considerações finais, se você tiver ainda alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei, alguma coisa que você queira falar, que a gente não abordou ainda. Fique à vontade, por favor.
Não, eu que agradeço a oportunidade. E eu acho muito legal o conceito do blog de vocês, porque acho que a aculturação a temas financeiros são super importantes. Poder facilitar o acesso a isso, deixar claro que é um tema importante também, e facilitar o acesso a isso, achei excelente. Realmente, são verdadeiros temas em qualquer país do mundo. No Brasil, você comentou, é um país que tem juros mais elevados que bastante países ao redor do mundo. A gente tem alguns temas específicos no Brasil, de taxa de câmbio, taxas. São temas que impactam nossa vida o tempo todo. Então, acho que o approach que vocês têm é bem legal e bem assertivo para o Brasil. Então, de novo, agradecendo a oportunidade de compartilhar um pouco o que a gente faz na assinatura de veículo do lado da área.
Maravilha, maravilha. Nosso corpo que agradece ficar conhecendo mais uma oportunidade aí de como conseguir o teu carro, o grande sonho do brasileiro. Roman, grande abraço. Nosso público, muito obrigado e até a próxima.